falar em Rio Verde, senhor presidente. Paulo Paí, eu sei que lá em Rio Verde, Goiás, existem muitos do Sul, inclusive não só gaúchos, catarinenses, que lá têm feito investimentos. E eu sei que, se não me engano, tem uma unidade da Perdigão em Rio Verde, que a Perdigão nasceu em Videira, em Santa Catarina. Hoje é a BR Fusso, a Perdigão e a Sadia formaram uma fusão. Mas a Perdigão, especificamente, com a Sadia, que nasceu em Concórdia, a Perdigão foi em Videira. E eu sei que há uma unidade da Perdigão em Rio Verde, lá em Goiás. É um próspero município e nós queremos, como catarinense, cumprimentar também aos estudantes de lá.
Por isso que ele foi governador e senador, conhece tudo.
Mas caro presidente Paulo Paim, grande senador do nosso, do grande Rio Grande do Sul, quero lhe cumprimentar e a todos os colegas. Quero fazer uma breve referência de um movimento que houve essa semana, nos dias de ontem e anteontem, sobre um movimento da fruticultura. Durante muito tempo, acreditou-se que a cultura da maçã, e a maçã ela é muito produzida, 60% da maçã no Brasil é produzida em Santa Catarina, no nosso estado. E aí veio o Rio Grande do Sul, que é a terra de Vossa Excelência, que é a região de Vacaria, Bom Jesus, produz muita maçã.
Muita maçã.
É extraordinário esse movimento e uma parte... Em terceira posição vem o estado do Paraná, que é a região de Palmas, Clevelândia, que também produz maçãs. Nós, a maçã em Santa Catarina começou com o município de Fraiburgo. Foram os franceses que lá começaram a se estabelecer e trouxeram as primeiras mudas de maçãs e começou a cultura da maçã. Tivemos um segundo momento, a região de São Joaquim, Urubici, que fica na Serra Catarinense, é uma das regiões mais frias do Brasil. E em São Joaquim teve o início em função de um convênio que Santa Catarina fez com a província de Aomori, no Japão. A província de Aomori fica ao norte, a 700 quilômetros ao norte de Tóquio. E em função disso, os japoneses também foram a Santa Catarina com a tecnologia deles. E aí se começou também uma produção de uma variada da Fuji e da Muse, essas duas variações de maçãs do Japão, e aí começou a se desenvolver e nós começamos a crescer nesse momento, nesse movimento. Hoje, então, eu diria que durante muito tempo acreditou-se que a cultura da maçã não se desenvolveria no Brasil, em função do clima. Nesse período, os únicos frutos disponíveis eram importados até então, e principalmente vinha da Argentina. Com muito trabalho, pesquisa e perseverança, esse cenário mudou radicalmente desde o início dos anos 60, quando foram trazidas da Europa para Fraiburgo, como eu disse antes, em Santa Catarina, as primeiras mudas da fruta. Atualmente, a produção nacional de maçãs já ultrapassa a marca de 1 milhão e 300 mil toneladas, com exportações que devem chegar a 120 mil toneladas, das quais 84 mil apenas para o exigente mercado europeu. A produção catarinense representa, como disse antes, cerca de 60% do Brasil. São cerca de 3.300 produtores de maçãs, que geram 58 mil empregos diretos e 116 mil indiretos. Por suas peculiaridades, a maleicultura tem alta demanda de mão de obra, cerca de 150 vezes superior ao cultivo de grãos, por exemplo. Já bem, a maçã ela usa 150 vezes mais a mão de obra do que em relação a grãos. Ela ocupa muito a mão de obra, isso em quantia, principalmente nas épocas de colheita e o cultivo, a preparação, ela dá muito emprego. Pelo fato das regiões produtoras estarem localizadas em áreas serranas e frias, especialmente os estados o nosso e do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o cultivo sempre sofreu a ameaça das intempéries climáticas severas, como as quedas de granizo, com o apoio do governo federal, através da securitização agrícola e do financiamento para aquisição de telas de proteção, essa dificuldade está sendo superada. E eu lembro quando o presidente e diretor do BRDE, junto ao BNDES, conseguiu-se uma linha e os produtores de maçãs, pelo menos aconselha-se, a 30% a 40% fazer a cobertura de telas. Tendo essa cobertura de 30% a 40% do palmar coberto com telas, numa adversidade vindo o granizo, que são as chuvas de pedra, salva, não entra no prejuízo, pelo menos equilibra. O bom é fazer até a metade, se for possível. E o custo-benefício com o tempo você paga. Então, dá uma certa segurança, porque o seguro é muito alto. É, porque para segurar as companhias, elas exigem muito, porque não havendo cobertura de telas, o risco é grande para as companhias também. Ou se fizer o seguro, mas ele custa muito. Então, a saída foi um custo baixo financiar a cobertura de telas, e isso está contornando essa saída. É uma fase praticamente superada. Uma outra, porém, que está causando problemas aos produtores. Tem um outro fato que causou problemas. Trata-se da mosca das frutas. E aí é um assunto bastante debatido. A mosca das frutas, uma das pragas-chave da fruticultura brasileira. Ela afeta não apenas maçãs, mas outros cultivos frutícolas de grande importância socioeconômica, como pêssegos, e aí levantaram que a região de Pelotas também tem muito disso, que está atacando ameixas, amoras, framboesas e assim por diante. O combate químico à mosca tem sido a única alternativa dos produtores. E na sua ausência, os danos podem ser totais. Se não usar o combate químico, os defensivos químicos, na ausência disso, aí não tem jeito de produzir. Então, hoje, o que está se usando é o combate químico, tem que importar, principalmente, e aplicar o produto químico. Estima-se que, entre custos, os defensivos e perdas efetivas, os prejuízos superem os 25 milhões de reais anuais. Nas produções de frutas, maçãs e assim por diante do Brasil. Apenas o segmento das maçãs, 25 milhões de reais, em função perdas que podem ocorrer dos vendavais e na aplicação de defensivos. Se não usar mais os defensivos químicos, aí vai ser um prejuízo total, quase que. A outra consequência danosa: o controle químico implica em restrições à fruta. Está vendo? Restrições à fruta. Especialmente em relação ao exigente mercado de exportação. Além disso, estudos já apontam que os inseticidas eficientes serão em breve retirados do mercado.
Me dá o nome do cara da Embrapa.
Então, senador Paim, além disso, os mercados exigentes,
Valério,
já estão botando restrições, Valério, que nós estamos exportando na base de 20% das maçãs, e estão colocando restrições na análise. E estão chegando à conclusão que tem que deixar de colocar esse defensivo, porque contamina de um certo modo. E 80% é consumido no Brasil. O consumo é alto. O que é que nós temos que encontrar? Qual é a saída que os técnicos estão trazendo? Se para exportação o defensivo contamina, porque o mercado lá fora analisa isso, que pode prejudicar as pessoas,
senador,
se prejudica lá fora, também prejudica as pessoas aqui dentro.
Senador.
No Brasil. Eu vou chegar lá, senador Lamelli. Até porque nós participamos juntos de uma audiência pública no Ministério da Agricultura ontem, e anteontem estivemos também no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu já vou chegar onde que a Vossa Excelência tem participado, inclusive. O mercado exportador, contudo, não deve ser nossa maior preocupação. os malefícios dos inseticidas químicos, causam impactos também, como disse, aos consumidores brasileiros, que deve, inclusive, ser a nossa prioridade. Com planejamento eficaz e união entre produtores e forças políticas, surge uma alternativa: o controle biológico. O biológico da mosca é uma alternativa que está surgindo. Na última terça-feira, e aí vem, tivemos a oportunidade de apresentar ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, o projeto para a criação do Centro de Controle Biológico, o Mosca Azul. Produtores, representados pelo diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, que é o catarinense Dr. Moisés de Albuquerque, estudiosos e parlamentares, dentre os parlamentares, eu gostaria de citar o deputado federal Afonso Ramos, do Rio Grande do Sul, ouviram do ministro Raupe um entusiasmado apoio para o desenvolvimento das pesquisas, que deve incluir ainda a vital parceria com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Pecuária Embrapa. Outro encontro, e esse de ontem, no mesmo sentido, ocorreu na manhã no Ministério, ontem era o meio-dia, passando o meio-dia, no Ministério da Agricultura, e aí também com a participação da senadora Ana Amélia, representando o senador Paulo Paim e o senador Pedro Simão. E eu estava representando anteontem os senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer, também do Estado de Santa Catarina, porque temos uma produção muito forte. E também estava lá anteontem a representante da senadora Ana Amélia, que é a assessoria dela. O ministro Antônio Andrade garantiu a proposta também, que deu o ministro Raupe, Ciência e Tecnologia, uma mesma receptividade, acionando imediatamente a Embrapa para participar desse projeto. Ele ligou na presença da senadora Ana Amélia, de nós e dos técnicos, ligou para o presidente Maurício, não estou equivocado, que é o presidente da Embrapa, ligou para ele, para o presidente da Embrapa, e à tarde eu não pude comparecer à Embrapa, mas o pessoal foi até a Embrapa, com o deputado Afonso Ramos, o senador Luiz Henrique foi até a Embrapa ontem à tarde, eu não pude, não lembro se a senadora Ana Amélia foi, mas eu gostaria de ouvir agora a Vossa Excelência, porque participou diretamente, representando, como disse ontem, os senadores gaúchos, lá com o ministro da Agricultura. E anteontem nós tivemos com o ministro Raupe.
Olha, senador Cacildo Maldana, eu queria cumprimentá-lo, e o meu objetivo era exatamente esse, por trazer esse tema à tribuna e ao conhecimento da população. Afinal, o Brasil há 30 anos importava praticamente toda a maçã que consumia. E o ministro Antônio Andrade lembrou que ele morava no interior e era uma festa quando o pai dele ia para a cidade, para o centro maior, e levava para casa uma maçã enroladinha naquele papel azul, as maçãs argentinas famosas, né? Hoje o Brasil tem maçãs que já exporta entre 10% e 15% do total de todos os 2 bilhões de dólares que produz o faturamento, e esse percentual é muito significativo na exportação. E Vossa Excelência alerta, não é só para o mercado externo que nós temos que nos preocupar, é com o mercado interno, que é altamente consumidor de maçã, que a gente já tentou colocar na merenda escolar, em vários programas alimentares, que a maçã é uma fruta extremamente nobre, muito importante na nutrição. Então, essa criação do Centro de Controle Biológico da Mosca das Frutas, lá em Vacaria, espero que a mosca azul não pique as vaidades políticas, senador, e não picou, porque Vossa Excelência está referindo que eu representei o senador Simão, o senador Paim. À tarde, o senhor não estava lá na Embrapa, mas o senador Luiz Henrique falou no senhor, eu falei também no seu envolvimento, o senador Paulo Bauer, e esses foram coletivo que nos leva a cumprir o nosso mandato aqui. Então, eu queria dizer que também ao Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa, toda a sua equipe que estava lá nos atendendo, em nome do senador Luiz Henrique, que Vossa Excelência já referiu, pela atenção que ele deu e pela força e apoio. Claro que a iniciativa do ministro Antônio Andrade de ter solicitado na nossa frente, por telefone, que desse mais atenção, sempre teve um peso relevante. E Vossa Excelência tem toda a razão. Eu queria também aproveitar para mencionar o Adalécio Kowalewski. O Adalécio Kowalewski é da Embrapa da região de Bento Gonçalves, mas vai ser o chefe desse setor de controle biológico lá em Vacaria, que vai ser o local do centro escolhido. Eu sou de Lagoa Vermelha, o senhor sabe, né, mas Lagoa Vermelha também é produtora de maçã, Bom Jesus, Caxias do Sul, Veranópolis, toda aquela região da Serra produz maçãs de excelente qualidade. Vacaria é o centro, tem uma grande produção, e os municípios catarinenses, Vossa Excelência sabe melhor, não vou entrar na seara de Santa Catarina, mas eu queria cumprimentá-lo por trazer esse tema ao conhecimento da população e da preocupação dos técnicos e, sobretudo, dos produtores de maçã, caro senador Cássio do Maldaner. Parabéns.
Eu recolho com muita alegria a parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que tem se dedicado profundamente nesse tema também, aliás, como nos outros demais assuntos, e isso vai fortificar, sem dúvida alguma, até porque em Vacaria, segundo expuseram, já existe uma extensão da Embrapa. E a Embrapa, sendo a encarregada, que a ideia é de colocar... Porque os produtores de maçãs, a Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, que o presidente é catarinense, ele se dispõe a colaborar com a parte de recursos financeiros e o Ministério da Agricultura e da Ciência e Tecnologia também. Agora, para quem? Qual é a organização que vai cuidar para tentar combater e encontrar as defesas dessa mosca azul? E aí nada melhor do que o setor da Embrapa para cuidar disso, para ter sequência, conforme o deputado Afonso tem colocado muito, ele é engenheiro agrônomo e é da área e conhece bem de perto.
Por omissão, eu não mencionei exatamente a atuação do deputado Afonso Han, que é meu correligionário do Rio Grande do Sul, porque citei os três senadores do Rio Grande e seria uma injustiça não mencionar o esforço que o Afonso Han lidera a frente parlamentar em defesa da pomicultura ou dos produtores de maçã. Obrigada, senador. Okay.
O combate biológico como forma de manejo sustentável da mosca da fruta é uma alternativa viável, que já vem sendo utilizada em outros países. Outros países já conseguiram combater. Entre as técnicas apropriadas estão a utilização de inimigos naturais e a técnica do inseto estéril. Aí nós temos que usar, através da pesquisa, para nós combatermos. E aí a fruta vai ser uma fruta sã para exportação e para nós, os brasileiros, consumidores do Brasil, também teremos um produto completamente sem problemas. Estudo recente, realizado no México, indica que os benefícios financeiros de um programa de controle biológico são da ordem de 21 para 1, ou seja, um retorno de 21 dólares para cada dólar investido na pesquisa. Então, para cada dólar investido na pesquisa, e vamos encontrar a solução, nós vamos economizar 21 dólares para cada um. Investimento economiza 21 no resultado final. Nós temos usado para a defesa civil, para aplicarmos em prevenção. Cada real aplicado à defesa civil, para remediar tempestades e crises, adversidades, economiza-se na medida de 7 para 10 reais em relação à reconstrução. Depois do mal feito, para reconstruir, custa muito mais caro. Então, a prevenção é fundamental. E, neste caso, melhor ainda o resultado. Para cada um dólar, um real investido na pesquisa, neste caso, teremos um resultado 21 vezes melhor depois. E a maçã, como outras frutas, tem um fundamento importante. Que, além disso, de ser um bom produto, que é mercado internacional, tem aqui dentro, e protege a saúde. Isso é fundamental. Os produtores estão fazendo sua parte. Têm demonstrado união em suas metas, planejamento de longo prazo e articulação. Disponibilizaram-se, como disse antes, inclusive a dar contrapartidas financeiras na implementação do Centro de Combate Biológico. As respostas dos ministros Marco Raup e Antônio Andrade, que sou da ciência, tecnologia e da agricultura, nos dá convicção de que o governo federal compreende a importância da parceria. O caminho encontrado é que o centro seja inteiramente assumido pela Embrapa como uma unidade avançada específica a ser para poder prestar esse apoio ao desenvolvimento da fruticultura. E é dessa forma, com planejamento sério, integração entre as forças produtivas e os agentes públicos e investimento contínuo em pesquisa e inovação, que encontraremos o caminho do crescimento sustentável. Faço isso nessa tarde, senhor presidente, porque não podia deixar de fazê-lo, até porque o Brasil se prepara para isso. Nós, até há pouco tempo, importávamos da Argentina, o Chile tem uma tecnologia extraordinária em fruticultura, causa uma economia fantástica, de primeira grandeza, eles têm um controle fitossanitário extraordinário, isso fortalece a saúde, é um modelo para o mundo, e o Brasil não pode deixar de se preparar para isso também, senhor presidente. Vamos enfrentar mais essa, para que é bom para os brasileiros, para a economia do mercado internacional, na oferta, inclusive, de emprego e renda, e também, principalmente, para a saúde de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senador Cassino.
E também pela tolerância, Vossa Excelência, com o tempo.